E Mário Socalva foi reeleito a presidência da Câmara Municipal e é com ele que eu converso agora. Presidente, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Satisfação muito grande por poder participar do seu programa.
Mário, se você fosse avaliar esses últimos 4 anos, aí, principalmente esse último ano na legislação municipal, qual avaliação que você faria, quais os destaques que você daria?
Bom, Gilson, nós tivemos muitos problemas, sabe, nesse último ano, em razão da pandemia. Tivemos aí, inclusive, uma certa desavença até com o prefeito, eu particularmente, porque eu não concordava no início da forma como o prefeito fez, sem consultar ninguém, sem conversar com ninguém, com a sociedade civil organizada. Mesmo assim, o Sivamar e a Câmara de Vereadores, nós fomos pegos de surpresa. Mas, enfim, depois daquele mal-estar inicial, a gente começou a se entender. Mas mesmo assim, nós sofremos muito aí, porque a gente estava vendo as pessoas sofrendo, empresas quebrando, em especial a área de eventos, por exemplo, né, que ninguém aguenta, não há empresa nenhuma que aguenta ficar 7, 8, 10 meses sem faturar nada. Então, nós ficamos bastante revoltados também com essa situação. Tivemos muitas discussões também com o secretário de saúde, embora ele tivesse feito um bom trabalho, no meu ponto de vista, na área da saúde, mas só que a gente tem que pensar no equilíbrio entre cuidar da saúde da população e também cuidar da economia da cidade. Não adianta você cuidar da saúde e deixar as pessoas quebrarem, ficar sem emprego, deixar faltar comida no prato das pessoas. Então, tinha que ter um equilíbrio muito grande. Então, eu era muito cobrado também como presidente da Câmara e, logicamente, a gente fazia muitas e muitas reuniões para defender os segmentos aí que estavam quebrados, bares, restaurantes, salões de beleza, feirantes, empresas de evento, enfim, todas as camadas, comércio de rua. Então, a gente procurou trabalhar em todas as áreas aí no sentido de tentar minimizar essa situação. Mas foi um ano bastante complicado, um ano difícil para todos nós.
Esse ano que já começou, a previsão é de que a gente ainda vai ter que arrastar um pouco algumas questões de 2020. Vamos ter restrições? Como é que vai ficar o Poder Legislativo em relação às ações da Prefeitura, caso seja obrigado a fazer um fechamento maior, decreto?
Bom, nos últimos tempos aí, o prefeito tem conversado com todos os segmentos. Ele reúne as igrejas, chama até o arcebispo, o presidente da Ordem dos Pastores, enfim, todos os segmentos da sociedade. Ele tem chamado, inclusive, a Câmara de Vereadores, sempre representado pelo presidente, para a gente conversar todas as tomadas de medidas com relação a essa questão, dessa doença terrível. Ele tem conversado. Mas só que, mesmo conversando, última vez, por exemplo, que nós nos reunimos, teve um pacto até que fizeram, um pacto pela vida que foi feito aí. Então, todos os segmentos ali representados deram carta branca para o prefeito fazer o que tiver que ser feito para salvar vidas, para ver se diminuir esse índice que estava subindo cada vez mais. Teve um período que passou de 400 todo dia, 500, 600 casos confirmados. Mas só que eu sempre falava, olha, fazer pacto não é fácil, né? Que não é fácil porque quando acontece qualquer coisa, os empresários começam a ver que a água vem no pescoço, vai em cima de quem? Não vai em cima de outras pessoas, vem em cima do prefeito, vem em cima da Câmara de Vereadores. E a gente sabe também que o presidente da SIM, por exemplo, sofre muitas pressões. Por quê? Porque concordou em fazer esse pacto. É assim como acontece com o presidente Sivamar e todas as lideranças sindicais também que representam cada categoria. Então a gente sabe muito bem que não é fácil para lidar com essa questão aí para o chefe do Poder Executivo neste momento. Mas, enfim, eu penso que o prefeito tem a responsabilidade pela cidade, então ele sabe muito bem manter o equilíbrio entre o que é bom e o que tem que ser feito aí no sentido de preservar vidas e também preservar também as nossas empresas, né? Mas esse ano, por exemplo, o Gilson, nós temos, aprovamos no final do ano, um projeto que chama Juro Zero. Então, é um projeto que já está implantado em alguns municípios, aqui no nosso estado, nós sabemos que existe em Foz do Iguaçu, que faz com que uma instituição financeira, um banco, que vai fazer um empréstimo do valor de até 15 mil reais para pequenas e médias empresas, pequenas e microempresas. Então, quem vai pagar o juro? A prefeitura que vai bancar o juro desse financiamento. Então, é uma forma que nós achamos que é muito importante aí, que vai salvar muitas empresas, pequenas e microempresas, e principalmente o mais importante, né? Salvar o emprego dessas pessoas.
Mário, a gente sabe que a expectativa da população é a vacinação. Todo mundo está esperando que a vacina venha. Esse deve ser um dos temas importantes do Legislativo esse ano. Como é que vai ser a participação do Legislativo na busca de que ocorra uma vacinação o mais rápido possível para a população da cidade?
Bom, eu penso que ainda hoje mesmo estava conversando com um empresário, e eu penso que a cidade, para voltar à normalidade, é para que a gente possa andar com tranquilidade, sem medo, e acho que vai demorar algum tempo. Essas vacinas aí que estão falando, aí que ainda não tem nada comprovado da sua eficiência, e eu acho que o povo vai ficar com medo de tomar, mas ao mesmo tempo, eu acho que o poder público tem que estar preparado para a hora que outra cidade começar a fazer a vacinação, nós precisamos começar aqui na nossa cidade. Eu penso que a Secretaria de Saúde, o prefeito municipal em especial, e logicamente com acompanhamento de nós vereadores, nós precisamos fazer com que nós estejamos preparados para esse momento. Por exemplo, seringas, não adianta, como já aconteceu em outros locais, aí compraram as vacinas, mas esqueceram da seringa, aí não tem como aplicar. Então nós vamos estar acompanhando essa situação, Gilson, para que no momento que surgirem as vacinas, começarem a vacinar, a população tenha todo o aparato aí do poder público para que possa receber essas vacinas. Mas até fazer efeito, a gente ter a certeza de que essa vacina vai realmente, né, fazer o efeito, que as pessoas que vacinarem vão estar totalmente imunizadas, no meu ponto de vista, eu acho que não vai ser questão de 6 meses, 10 meses que vai resolver isso, acho que vai demorar algum tempo.
Mário, a reforma feita pelo prefeito da administração municipal é tema do Legislativo? Como é que você avaliou a reforma?
Bom, até agora eu não entendi bem essa reforma que o prefeito fez, o Gilson, que não sei, olha, dá a impressão, da forma como ele está fazendo, dá até a impressão que ele está preparando o terreno, não é para 2026 nem 2024, dá até a impressão, da forma como ele fez, dá a impressão que ele está preparando o terreno para sair candidato daqui 2 anos, para governador ou vice-governador, porque ele montou uma equipe regional e ele sempre tem dito que, olha, que ele tem feito de tudo para que houvesse a aproximação com todos os partidos, com todos os deputados, para que a cidade ganhasse com isso. Mas da forma como ele está fazendo, ele está trazendo gente que é contra ele, trabalhou contra ele, que sempre bateu nele e está trazendo agora junto a ele. Eu não sei, não estou conseguindo entender bem essa questão, mas eu tenho a convicção de que uma coisa boa ele fez, que ele não tem tempo para comandar tudo. Então ele precisava de alguém que tivesse força, tivesse voz para coordenar as ações de cada secretaria. Então ele colocou lá o Hércules, que tem bastante, já tem trabalhado já durante esses 4 anos, tem ajudado muito o prefeito, mas só que como ele era funcionário público federal, agente da polícia, da Receita Federal, então ele não podia ser nomeado, mas agora que ele aposentou, ele aceitou a nomeação como secretário de governo. Eu acho que vai ser muito útil para o prefeito ter o irmão dele aí com bagagem já na administração para poder auxiliar nesses 4 anos.
Ô Mário, tem uma polêmica que sempre foi discutir o número de vereadores. A gente sabe que teve vários momentos em que se falou sobre o aumento do número de vereadores dentro do Poder Legislativo. Esse tema vai voltar à pauta? Vai se discutir esses próximos 4 anos com o aumento da representação dentro do Legislativo?
Gilson, eu particularmente, eu penso que 15 vereadores para a cidade que tem 430 mil habitantes é pouco. Eu digo que é pouco porque nós temos cidades aí, por exemplo, se não me engano, Toledo tem 21 vereadores, né, que tem 170 mil habitantes. Aí vamos fazer uma comparação. Maringá tem 15 e Santa Inês, que acho que não tem 3 mil habitantes, tem 9 vereadores. Então, acho que está totalmente desproporcional. Então, eu penso que é muito pouco, mas eu não penso de forma nenhuma em liderar um movimento, apresentar qualquer tipo de projeto nesse sentido. No passado, já muitos vereadores queriam que aumentasse na legislatura passada, mas só que eu não tomei iniciativa nenhuma, que eu sabia que todo mundo queria, mas ninguém queria tomar iniciativa. Eu também apanhei muito por muitas questões aí, por ser o presidente da casa, então eu jamais tomaria essa decisão e não vou tomar também, né, nessa atual legislatura, não vou tomar, não, só se outros vereadores tomarem iniciativa, mas eu particularmente, eu não vou fazer qualquer tipo de movimento ou fazer qualquer tipo de projeto no sentido de aumentar o número de cadeiras aqui na Câmara.
Mário, muito obrigado por essa conversa e sucesso aí, mais um tempo na liderança da presidência da Câmara Municipal.
Obrigado, Gilson, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria deixar um grande abraço a você, a toda a sua equipe, a Nakamura, enfim, o Alexandre Barros, toda a equipe aí, né, a diretoria. Quero deixar um grande abraço e desejar um feliz ano novo e um feliz 2021 para todos. E agradeço mais uma vez pela oportunidade. Boa tarde a todos.
Conversei com o presidente da Câmara Municipal, Mário Socal, falamos um pouco sobre o ano passado, o período de pandemia e os temas que podem ser aí os principais desses próximos 4 anos de legislatura.